Entrevista 5, enfermeiros. Idade?
24.
Habilitações profissionais?
Licenciatura em enfermagem.
Categoria profissional?
Enfermeira.
Nível 1?
Sim.
Tempo de serviço na instituição?
1 ano e meio.
Tempo de permanência no atual serviço?
1 ano e meio.
Motivo pelo qual optou em trabalhar neste serviço?
Pelos desafios em oncologia, inicialmente não tinha tido nunca qualquer contacto com o serviço de oncologia, nem nunca tinha estagiado, mas depois comecei a trabalhar aqui, conheci este tipo de doentes, comecei a gostar e fiquei.
Experiência profissional em outros serviços de oncologia?
Nunca tive nenhuma.
Conhece a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes?
Sim, tive um primeiro contacto na escola e foi só.
Na instituição, desde que aqui trabalha, nunca ninguém abordou sobre a carta.
Não, nunca ninguém me mostrou a carta.
Que importância atribui a esta carta?
Acho que é muito importante, tanto para nós, profissionais de saúde, como para os doentes. Para eles, para terem noção dos seus direitos e fazerem valer os seus direitos. Para nós também, para de alguma forma fazermos valer que eles cumpram os seus deveres e de alguma forma fazermos respeitar e sermos respeitados também.
Então, valoriza esta informação no acolhimento que faz ao doente na instituição.
Sim, no entanto, quando recebo um doente, não lhe digo todos os deveres que tem, todos os direitos que tem. Obviamente, só quando há alguma situação em que, por exemplo, um dever ou um direito é posto em causa, então aí, se a pessoa não souber, informa que tem determinado dever ou que tem determinado direito e podemos falar sobre isso.
E de que forma divulga essa informação?
Normalmente é só oralmente. Não lhe mostro nenhum tipo de documento.
Acha que os doentes têm conhecimento desta carta ou que têm um conhecimento geral acerca dos seus direitos e deveres?
Eu penso que, no geral, não. No geral, não tem conhecimento. No entanto, penso que cada vez mais há pessoas a terem conhecimento dos seus direitos e a reclamarem esses mesmos direitos. Em algumas situações, e mesmo no meu tempo de profissão, já assisti. Mais do que assistia em estágios relativamente ao meu curso, as pessoas a reclamarem mais os seus direitos.
E que tipo de reclamações, fazem?
Principalmente relativo à questão de não serem informadas, muitas vezes, a questão de serem assistidas com o máximo de condições, com várias condições que às vezes o hospital não pode oferecer, condições físicas mesmo, por exemplo, cortinas, quando às vezes não há. Penso que as pessoas não fazem reclamações mesmo em livro amarelo relativamente a essas situações, nunca assisti, mas reclamam connosco profissionais de saúde e tentam fazer valer de alguma forma os seus direitos.
Então, na sua opinião, quais são os direitos mais interiorizados pelos doentes?
Eu penso que os mais interiorizados são o direito à privacidade e o direito à informação. As pessoas estão mais preocupadas consigo, com saber o que têm. Com saber o tipo de tratamento, já não delegam tudo no médico e o médico é o ser supremo que decide e toma as decisões. Eu penso que as pessoas cada vez mais estão preocupadas em fazer valer esse direito da informação.
Considera que os doentes cumprem os seus deveres?
Eu penso que, no geral, sim. No entanto, podemos assistir a algumas situações que nem sempre isso acontece. Como o direito, o dever, por exemplo, de respeitar o direito dos outros, ou o dever de respeitar certas normas da instituição. Muitas vezes não assistimos a que isso não é respeitado.
E de que forma é que eles não o respeitam?
O dever de respeitar o direito dos outros, muitas vezes as pessoas, como estão mais suscetíveis e estão doentes, penso que esquecem-se que estão a partilhar um espaço comum. E então reclamam mais, se calhar, a atenção só para si, reclamam do género que querem uma luz acesa quando a outra pessoa, se calhar, um doente não tolera mesmo a luz acesa e pronto, é mais neste sentido, mais às vezes até de coisas físicas, já assisti a certas situações assim, porque tinha que haver uma janela aberta e outro doente não queria a janela aberta, pronto, não chegarem a um consenso. E muitas vezes não se respeitar os direitos dos outros. Relativamente ao outro direito que eu, ao outro dever que eu tinha dito na instituição, eu penso que muitas vezes passa pelas visitas. As visitas muitas vezes é que ultrapassam, por exemplo, a hora da visita. Já tivemos também alguns doentes que fumaram na instituição, fumaram na casa de banho, às escondidas, e quer dizer, isto não acontece no geral, mas há situações particulares em que os deveres não são de facto cumpridos.
E porquê que acha? É porque eles não os conhecem ou porque não querem mesmo de todo cumpri-los? Porque acham que a condição do doente lhes permite não cumprir esses seus deveres?
Eu penso que muitas vezes é precisamente por aquilo que eu disse há bocado. Se calhar a pessoa está num estado mais ou de labilidade emocional ou mais suscetível, que se calhar reclama mais atenção para si própria. E como tão suscetíveis, acabam muitas vezes por pensando mais em si próprios. Esse tipo de coisas são coisas mais secundárias, são coisas que apetece-me fazer, deixa-me lá fazer. Estou doente, eu permito-me isso. E os outros têm que me permitir isso, estou doente. Nem sempre isto acontece, mas de facto em algumas situações já assisti isso acontecer. Penso que seja por esse motivo, não tenho a certeza.
Na sua opinião, quais são as consequências da falta de informação ao doente acerca dos seus direitos e deveres?
Eu penso que é mais óbvio que a pessoa não conhecendo os seus direitos não pode reclamar, não os reclama e não os pode fazer cumprir caso eles não sejam cumpridos. Penso que é um bocadinho por aí.
E acha que os profissionais de saúde respeitam os direitos dos doentes?
Eu penso que são cumpridos, mas nem sempre. O direito à informação, por exemplo, muitas vezes não é cumprido. E eu, no meu tempo de trabalho, já assisti a algumas situações, e não é assim tão pouco frequente como isso. Que se assiste a não se dar a informação, se calhar, no tempo devido aos doentes. Não tanto a nível diagnóstico, mas mais a nível de prognóstico. É um serviço muito complicado, é um serviço que os doentes estão internados muito tempo e que depois os prognósticos normalmente também não são muito favoráveis. Então, muitas vezes, esse dar a informação é um bocadinho arrastado, se calhar adiado, tenta-se dar mais tarde. Ou tenta-se mesmo às vezes não dar, ou dar a um familiar e nem sempre se dar ao doente, que foi algumas situações que eu assisti e que como enfermeira até me revoltaram um bocadinho, deram-me alguma sensação de impotência. E posso referir uma situação que assisti há pouco tempo em que a médica informou a família e não informou o doente, referindo que para este, por um lado iria deixá-lo mais ansioso saber. Quando o doente fazia imensas perguntas e estava ansioso, era por não saber, na minha opinião. E a esposa, no caso deste doente, o doente iria, o prognóstico era mesmo que iria falecer, e a esposa não queria dizer porque considerava que o doente, para o doente saber, era não morrer em paz. E no meio disto tudo, o doente acabou por falecer sem ter sido dito o prognóstico da sua doença e que de facto estava a morrer e que de facto ele podia escolher, sei lá, podia escolher até não estar aqui. Se não tivesse condições e tivesse mesmo que estar aqui, podia escolher ver uma pessoa que não via há muito tempo e que precisava de ver neste momento. Havia um enorme número de coisas que a pessoa podia querer fazer e que se calhar não fez porque não sabia que estava, o prognóstico era a morte e que teria algumas semanas de vida. E este caso particular a mim deixou-me um bocadinho com a sensação de frustração enquanto enfermeira, precisamente porque à volta do doente toda a gente sabia e o doente não sabia, era o único que não sabia. E nós, como integrados numa equipa multidisciplinar, não podemos tomar a decisão sozinhos. Neste caso, a médica tomou a decisão, compactuámos com isto desde o início, mesmo não sendo nossa vontade, mas foi isto que acabou por acontecer e o doente acabou por falecer. Sem saber, previamente.
Então, quando se refere à falta de informação, é relativamente ao prognóstico ou diagnóstico dos doentes.
Sim, mais relativamente ao prognóstico.
Ok, muito obrigada pela sua colaboração.
Não.